Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem.
Olá, eu sou a Mari para mais um podcast e hoje a gente vai falar com a Gabriela Sgaib, de tão simpática já é a Gabi há muito tempo. E a Gabi tem bastante experiência em viajar para Portugal e hoje a gente vai fazer uma conversa diferente, uma visão de Portugal diferente. Tudo bom, Gabi?
Olá, que prazer participar, né, Mari? Até que enfim, depois de tanto tempo. Mas me fala, o que você quer saber de Portugal?
Eu quero saber como montar uma viagem para Portugal com experiências diferentes. Além dos pontos turísticos que a gente já falou aqui até no outro podcast, em Portugal com crianças, mas como ter uma viagem diferente?
Então, eu vou começar contando como é que eu montei a Portugal Sense 5, que é a minha empresa. Eu comecei a ir muito para Portugal faz mais ou menos 5 anos. E encontrei um grande amor daquele lado e comecei a pesquisar bastante hotéis, passeios, pontos turísticos bacanas, experiências diferentes. E um dia uma grande amiga falou: Gabriela, monta pra mim um roteiro que englobe vinho, cultura, englobe coisas assim bastante bacanas e diferentes para alguns clientes ingleses. E quando eu comecei a montar, o negócio ficou muito bacana, ficou muito bonito. E o meu ex-namorado, olhando, que eu não parava de trabalhar, ele falou: Gabriela, por que você não faz disso um negócio? E no meu passado, eu fiz muitas viagens enogastronômicas pelo mundo. Fui para o Peru, fui para a Argentina, fui para o Chile, fui para a França, Itália, fui para a Tailândia, mas vários países do mundo, sempre com essa pegada. E aí, no final, eu montei a Portugal Sense 5 para justamente começar a despertar essa vontade nos meus convidados ou até clientes. Então, as pessoas me procuram e trazem sempre os seus desejos. Eu faço uma pergunta básica, né? Então, qual é o seu sonho, qual é o seu grande desejo conhecendo Portugal? E a pessoa tem que me responder com uma frase e depois eu venho com uma enxurrada de perguntas. Basicamente isso.
E se a pessoa falar: eu não me interesso muito pela gastronomia, como que você desperta isso nela? Fazendo algumas sugestões ou algumas surpresas no roteiro?
Então, ir para Portugal e achar que não vai desfrutar da gastronomia é uma heresia. Todo mundo que vai a Portugal sabe que inclusive vai voltar direto para o nutricionista, porque volta recheado de quilos. Mas enfim, tem muita gente que acha que ao me procurar, eu só vou oferecer restaurantes estrelados Michelin, só coisas assim muito sofisticadas. E não é nada disso, a gente faz na verdade um mix de opções, desde tasca, boteco bem barato, mas com a comida muito boa, até experiências que a pessoa jamais teria em lugares como São Paulo, entendeu? São Paulo é uma cidade, por exemplo, que tem de tudo, mas tem coisas ainda que faltam de originalidade, no caso portuguesa, né? Então eu acabo dando a oportunidade da pessoa desfrutar coisas realmente diferentes, coisas que ela jamais faria, desde ir de manhã cedo, tomar café da manhã lá na pastelaria de Belém, aí ela vai para frente do mar, num boteco charmoso, comer o melhor bacalhau de lá, aí à noite fazer uma super experiência enogastronômica num restaurante mais elegante. Aí a pessoa fala: não quero restaurante elegante, eu não sou elegante, eu não quero usar salto. Aí eu lembro: olha, Portugal ninguém usa salto, tem a calçada portuguesa. E por aí vai, a gente vai adaptando, na verdade, o roteiro ao gosto do cliente. Então, por isso que eu falo que a Portugal Sense 5, hoje em dia, faz os roteiros tailor-made, né? Sob medida. A gente ouve bem o que o cliente quer e ajusta de acordo com a sua vontade.
Essa é a diferença de ter um roteiro padrão e um roteiro personalizado, porque aí vai no gosto e no estilo de viagem de cada um. Portugal é um destino ótimo para levar família, para ir com crianças, mas é também, eu acredito que é um destino que dá para ir sozinha. Se não tiver uma amiga que tenha a mesma data ou uma companhia, é possível fazer uma viagem muito boa e aproveitar sozinha.
Já tive várias clientes, inclusive pessoas que estão entrando na faixa dos 60, 70 anos, que viajam sozinhas. Pessoas assim que mudaram de vida, se separaram, ficaram viúvas. Então, que resolveram investir numa viagem sozinhas. E aí, como que elas fazem? Que país que elas vão escolher? Na hora que elas pensam em Portugal, é uma maravilha, porque, em primeiro lugar, a facilidade da língua. O povo é muito acolhedor. Segundo lugar, a cultura é muito parecida, entendeu? Então tem muita gente que vai, eu monto o roteiro só para uma pessoa e ela desfruta Portugal inteiro, de praia, campo, a montanha, fica fantástico.
E Portugal tem uma vida nas ruas, para caminhar, mesmo hoje, a gente que está com esse barulho ao redor, porque a gente está sentada num café, com os carros passando, as pessoas, e por acaso a gente está junto, mas podia estar sozinha e estar desfrutando da mesma forma, com uma bebida típica portuguesa, um prato típico. Então eu acho que vale a pena tomar essa coragem de fazer uma viagem sozinha também, se não tiver a companhia para aquela data ou mesmo orçamento que você. E eu acho que vale a pena. Para os cantinhos, os segredos de Portugal, como que você descobriu? Foi aos poucos? Você vai sempre para lá?
Então, eu praticamente moro hoje em Portugal, né? Grande parte do tempo, de 7 a 8 meses. E no início, realmente, eu pesquisei. Eu li bastante, eu pegava dica. A única coisa que eu nunca fiz foi entrar em TripAdvisor ou qualquer tipo de site dessa forma para pesquisar. Então eu buscava os melhores blogs portugueses e ia ver, pesquisar tudo. Só que eu não ia, não oferecia para o meu cliente aquilo que estava escrito no blog. Eu ia testar a oferta primeiro, ver a minha opinião para poder oferecer para o meu cliente. Então, o cliente da Portugal Sense 5 realmente tem o privilégio de ter uma peneira bem estreita, né? Feita por mim e pelo meu sócio, Francisco Marvão, e para oferecer o que há realmente de especial naquela terra.
Vou deixar os links aqui. E a gente já conversou sobre isso, sobre a noite em Portugal, que também não é só para os adolescentes e os jovens. O que, que tem de legal para fazer a noite em Portugal?
Olha, eu me acho super jovem. Eu saio bastante à noite. O carro de partida, né, vamos dizer assim, de Portugal é você comer bem. Então primeiro começa com um belo jantar, que normalmente termina muito tarde. O português é um povo que sai tarde. E depois tem algumas baladas interessantes e, obviamente, o povo português adora música brasileira. Então hoje tem várias discotecas que começam com, né, uma bossa nova, depois passa para uma discoteca, vai bem variado. E outro dia eu fui parar até num baile funk dentro de uma boate. Então eu achei muita graça os portugueses dançando funk. Então é isso, tem de tudo.
Gabi, conta um pouquinho do diferencial que cada região tem. Para uma primeira viagem, claro, eu acho que Lisboa não pode faltar, ou Porto, mas estendendo essa viagem, tendo a possibilidade de ter mais tempo, ou numa segunda viagem, o que, que você recomenda?
Então, Portugal é um país que você descobre a cada momento uma coisa nova. Eu sempre comento que a cada 15 quilômetros você tem uma nova realidade. Então tem 5, 6 anos que eu vou assim constantemente, fico bastante lá e eu não conheço Portugal inteira. Então, por exemplo, a primeira vez que você vai, eu acho que você tem que ir a Lisboa e toda a região, ir a Setúbal, ir a Alentejo, Sintra, Cascais, Estoril, e gastar pelo menos uns 10 dias conhecendo bem essas regiões. Lisboa é uma cidade que você conhece algo novo todos os dias, tá? Então, essa é um lado de Portugal. Você ir ao verão, lá no verão, você tem que ir ao Algarve, que é bem no sul, que tem uma das praias mais premiadas do mundo inteiro. Realmente a paisagem é única, a infraestrutura é excelente. E eu trabalho, por exemplo, com uma grande empresa mundial que loca casas em várias regiões de Portugal, sobretudo no Algarve. E você chega lá, você tem os embaixadores, seriam os governantes, né, da casa, que te recebem, que fazem todos os pratos portugueses, organizam seu turismo. Isso é um receptivo totalmente de qualidade. Outra região que eu, assim, adoro é o norte, né, que tem o Porto, mas não é só o Porto, aí tem Bragança, tem Braga, Guimarães, Aveiro, aí depois do Porto tem o Douro. Isso você vai levar mais ou menos uns 10 dias também para conhecer de forma gostosa, sem pressão. Aí tem o norte de Portugal, mais norte ainda, que é a região do Minho, tem as montanhas maravilhosas. Aí tem a região centro, que é a Serra da Estrela, que é divina, que no inverno você pode até esquiar. Enfim, Portugal é uma caixinha de surpresa e realmente a Portugal Sense 5 soube dividir esse país para você poder desfrutar em diversas vezes.
E vocês organizam também viagens para grupos de mulheres, né? E numa viagem para um grupo de mulher, o que, que é importante? É a experiência do grupo naquele lugar? É uma coisa assim mais organizada, que as pessoas possam usufruir das pessoas que estão no grupo também durante a viagem? Ou para não ter problema de planejamento e não perder tempo?
Olha, tudo depende da idade e do objetivo de cada grupo. Então, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. 6 pessoas entre 70 e 80 anos me procuraram para uma viagem bem legal de 10 dias. Então, elas tinham todas o objetivo, curtir Portugal da melhor forma. É óbvio que eu não as levei para dançar, porque não foi esse o briefing, mas elas passearam de balão. Imagina, 70, 80 anos, em cima de um balão, se divertiram, deram risada e falaram que foi o maior prazer da vida delas, tomando champanhe e se divertindo em cima do balão. Levei outras para conhecer os cromeleques de Almendres, que são estruturas pré-históricas. Amaram, entendeu? Passeios em castelos, foram escutar a história dos templários. Bom, já tive grupo que foi para meditar, fazer curso sobre interpretação de sonhos. Então, é outra pegada. Esse grupo, por exemplo, não queria ficar em um hotel 5 estrelas. Para eles, um hotel 3, 4 estrelas estava ótimo. Contanto que tivesse campo, cachoeira, tranquilidade, passarinho. Então, esse é outro tipo. Já tive vários casais que foram em grupo, né, de 3, 4, 5 casais só para beber vinho. Então, eu tive que contratar um super motorista com assistente do motorista para cuidar, porque eles enchiam a lata de vinho e se divertiam. Eu já levei um grupo de nutricionistas que eles estavam querendo descobrir toda a artimanha dos pratos portugueses, né? Como é que a cozinha portuguesa e a brasileira se ligam. Então, por aí vai. O último grupo que eu organizei foram 17 mulheres em busca de galeria de arte. Então, elas foram, eu tive que pesquisar bastante, todas as galerias bacanas, mostras de arte em museus, no país todo. Aí a parte de música, né? No caso, o fado, a parte de dança, de teatro. Então, tudo ligado à arte foi abençoado nesse roteiro para essas pessoas que gostam desse assunto. Então, é assim.
Portugal tem uma diversidade, a gente encontra tudo em Portugal. para falar a verdade, porque eu fui num bar de gelo em Portugal. Tem a praia com as melhores ondas em Portugal. Tem muita história, uns museus maravilhosos, e tudo em Portugal a gente consegue. E um clima bom também, comparado com o resto do clima da Europa, um preço bom também, acessível. Tem luxo, tem coisa simples, tem um povo simpático e agradável. E a gente encontra muito brasileiro, porque tem gente que sente falta, quando faz uma viagem de 10 dias, da comida, de falar a língua, de conversar um pouco com as pessoas na rua, e lá dá para fazer isso, né?
Exatamente. E Portugal tem exatamente isso, a diversidade, né? Hoje é um país que oferece condições assim excepcionais para as pessoas que aposentam e levam seu dinheiro para lá. Eu conheço comunidades de franceses, suíços, ingleses, alemães. Nossa, gente do mundo inteiro chegando lá para morar, para levar suas fortunas ou seu dinheirinho de aposentadoria, o que quer que seja. E é um país que te oferece uma coisa chamada qualidade de vida, com o melhor, ou eu diria, o mais lindo céu da Europa. Eu realmente sou encantada com o céu de Lisboa. Maravilhoso, temos quase 300 dias de céu azul, e o frio não é intenso, né, no inverno, então você tem uma temperatura de 8 a 16 graus. Enfim, Portugal é uma joia na Península Ibérica.
E Portugal não pode não ser o principal destino do brasileiro, mas ele é um país muito conhecido pelos europeus como um destino de férias. Então, o planejamento de viagem para Portugal é muito importante.
É fundamental. Portugal está tendo uma expressão na mídia que eu realmente nem sou tão fã, que diz: Portugal está na moda. Na minha opinião, Portugal sempre esteve na moda, só que agora ela virou a teteia no mundo inteiro. Saiu em capa de New York Times, saiu em reportagens pelo mundo inteiro, ganhou prêmio de turismo pelo mundo inteiro. Realmente é um país que está totalmente em visibilidade. E outro detalhe, os estrangeiros da área norte da Europa, que sentem muito frio, adoram ir para o sul para passar temporadas, né? Então não tem mais alta estação e baixa estação. Portugal tem alta estação. O ano inteiro você tem gente, tem turista, gente transitando, os bares lotados, você não consegue sair para jantar sem uma reserva. E eu queria desmistificar uma coisa: Portugal já não é mais um destino tão barato, ele já está equiparado à Espanha e à Itália. Então, assim, para você ter um turismo de qualidade, você tem um preço também de qualidade, né? Porque às vezes pessoas perguntam: ah, mas isso custa caro, mas a qualidade é muito boa. Portugal hoje em dia é um país que tem restaurantes fantásticos e chefes assim estrelados e chefes bem considerados pelo mundo inteiro.
Olha, daria para a gente continuar falando de Portugal mais uns meses aqui, porque tem muita coisa. Eu queria agradecer de você ter concordado em participar, colocar aqui suas dicas. Tem bastante dica no blog Mari Pelo Mundo. Quem quiser entrar em contato com a Gabi, pode entrar em contato direto com ela ou entra em contato com a gente, maripelomundo@gmail.com, e a gente organiza em conjunto uma linda viagem, uma linda experiência para Portugal. Gabriela, deixa suas redes, como a pessoa te encontra e como pode seguir com as suas fotos.
O meu Instagram é @PortugalSense5. O meu e-mail é Gabriela, com dois L's, @PortugalSense5.com.
Obrigada, Gabriela. E a gente vai continuar essa conversa com outros aspectos de Portugal e de viajar pelo mundo.
Ok, eu tô às ordens. Vamos fazer acontecer.
Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!